Muito bom dia, sejam bem-vindos a este grupo de trabalho que se debruça sobre o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Queria dar, como já referi, as boas-vindas ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. A nossa metodologia de trabalho passa por dar-vos a palavra numa fase inicial, fazerem as considerações que muito bem entenderem a este propósito e no que diz respeito à apreciação da proposta de lei que assegura a execução do Regulamento. Depois vou passar a palavra aos senhores deputados para colocarem as questões que entenderem por pertinentes. E numa fase já final, procedemos também à vossa resposta aos senhores deputados. Pode ser assim? Vamos então dar início. Tenha a palavra.
Muito obrigada, bom dia. Como representante em exercício do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, criado para discussão e, portanto, análise do Regulamento Geral da Proteção de Dados, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a vossa disponibilidade para nos receber. A ASF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e o Banco de Portugal, como autoridades de supervisão do sistema financeiro, identificaram algumas questões que, do ponto de vista da aplicação do RGPD, nos levantam preocupações, portanto, precisamente no exercício das nossas funções como autoridade de supervisão, em especial as funções de supervisão, de regulação, desenvolvimento de procedimentos preliminares e instrução de processos de contraordenação. E, portanto, é sobre estas atribuições em especial que nos focamos. A nossa primeira intervenção neste projeto aconteceu, portanto, já no contexto da preparação da legislação nacional de implementação do regulamento, e o CNSF, através do Ministério das Finanças, foi convidado a pronunciar-se sobre os trabalhos em curso na altura, portanto, para dar conta destas preocupações que vos referi. Já no seguimento desta intervenção e conhecida a proposta de lei 120/13, tivemos a oportunidade de constatar que vários destes constrangimentos, ainda que não todos, seriam dirimidos, digamos assim, graças às opções legislativas tomadas. Posteriormente, contudo, tivemos também a oportunidade de analisar o parecer e subsequente proposta de articulado da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre a proposta de lei. E constatámos que esta autoridade, a Autoridade de Controlo, sugere a supressão de algumas dessas normas que, no fundo, acautelariam as já referidas, ou muitas das já referidas, preocupações oportunamente manifestadas pelo CNSF. E, portanto, o nosso objetivo aqui é um pouco explicar também quais são os fundamentos dessas, portanto, das nossas preocupações e, portanto, na altura das questões que oportunamente manifestámos, as posições do CNSF que manifestámos. No documento que vos foi distribuído, procurámos, portanto, no fundo, resumir esta nossa posição. E gostaríamos, por começar, por sublinhar que a atual redação, portanto, de algumas dessas normas, permite, lá está, responder às nossas preocupações, possibilitando, portanto, às autoridades de supervisão do sistema financeiro o exercício, nomeadamente, das funções de supervisão, regulação, desenvolvimento de procedimentos preliminares e instrução de processos de contraordenação. Nesta situação em que as normas permitem a tal compatibilização entre estas atribuições e o RGPD, encontram-se especificamente os artigos 8º, dever de colaboração, todos da proposta de lei, 21, sobre o prazo de conservação de dados pessoais, 22, transferência de dados, 23, tratamento de dados pessoais por entidades públicas para finalidades diferentes, 26, acesso a documentos administrativos, e 31, tratamento para fins de arquivo de interesse público, fins de investigação científica ou histórica ou fins estatísticos. Gostaria ainda de ressalvar que, no caso do artigo 44, que diz respeito ao âmbito de aplicação das contraordenações e, em especial, no que se refere à aplicação de coimas, o CNSF gostaria de reforçar o facto de que a sua aplicação em entidades públicas, nas quais as autoridades reguladoras independentes se enquadram, pode ter efeitos cujas consequências não são quantificáveis, podendo inclusivamente paralisar o exercício das funções que estão atribuídas a estas autoridades, e que, face às contingências orçamentais que também são são conhecidas, pode pôr em causa, em especial, a atuação da ASF e da CMVM. Passaria agora a palavra à encarregada de proteção de dados da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a doutora Maria João Mateus, para explicar uma outra proposta e, posteriormente, depois à doutora Fernanda Maçãs, do Banco de Portugal.
Bom dia. Em particular, depois da exposição feita pela doutora Ana, portanto, quanto aos artigos que já nos tínhamos manifestado, temos aqui algumas questões com a prestação de informação, a prestação de informação aos titulares dos dados, artigo 15 do regulamento, quando há uma recolha direta dos mesmos. E temos aqui uma questão com, artigo 13, depois irei falar também do artigo 15 do direito ao acesso. E porquê é que temos aqui a questão com o artigo 13? Porque ele não tem nenhuma possibilidade de exceção na sua aplicação concreta, no dia-a-dia, em atividades de supervisão, em particular. E, resulta da aplicação do mesmo, de todas as suas alíneas, ou seja, nós confrontamos com o número 1 e o número 2, que teremos que prestar informação quando estamos em supervisão, sobretudo quando estamos em supervisão, com várias informações que nem sequer as possuímos, muitas vezes nem sequer as possuímos, e como exemplos práticos do que estou a alegar, a situação dos destinatários em que vão ser passados os dados, as categorias, os prazos, a definição de prazos. Portanto, estamos numa fase de ir para o terreno e verificar como é que está a acontecer, como é que está a ser feita, resolvida a atividade dos supervisionados. Daí a construção que nós propunhamos no artigo 13, de que, no artigo que está no documento do CNSF, de uma delimitação não cingir ao dever de segredo. Portanto, o que acontece na proposta de lei, no seu artigo 20, é que a limitação do artigo 13 e 15, adverá da existência do dever de segredo, a que as entidades estarão sujeitas. Para além do dever de segredo, temos contingências práticas de impossibilidade real de cumprir este artigo, como já elenquei aquelas duas alíneas, mas poderia voltar a referir. Daí a nossa proposta consistir na impossibilidade, portanto, nós propunhamos que houvesse uma limitação a disponibilidade, quando se revela impossível disponibilizar a informação. Refiro novamente, portanto, agora eu vou elencando as alíneas e vou dando os exemplos. Portanto, uma limitação seria, quando não for possível dar informação, quando a relação de informação se revela impossível. Impossível porquê? Porque eu estou num intermediário, num banco, numa sociedade gestora, solicito dados a quem está a operar nos sistemas, e não parte das alíneas, algumas no número 1 e algumas do número 2, eu não sei o que informação prestar. Não sei se terei que passar para um destinatário. Quando chegar à CMVM, posso ter inclusive uma nota de uma autoridade congénita sobre branqueamento de capitais que me obrigará, desde logo, a cumprir, a passar a informação. Não sei qual é o critério que vou definir quanto ao prazo, porque também não sei se aqueles dados, se só estou a fazer supervisão ou se terei que utilizar aqueles dados para outro efeito, para outra finalidade, dentro das nossas atribuições. Depois, a existência de categorias, como já referi, a passagem de dados para 100 entidades, a definição dos critérios quanto ao prazo. O próprio disclaimer, e isto é um ponto que é também para nós muito sensível, eu em fase de supervisão, dar toda a informação quanto aos direitos que as pessoas poderão exercer, é contrassensual com o facto de depois de ter que as limitar. Não só porque diretamente o regulamento limita o exercício de alguns direitos quando há interesse público, o direito ao esquecimento e o direito à portabilidade estão limitados pelo próprio regulamento, como pelos outros, eu tenho uma limitação de dever de segredo. E, portanto, vejo-me obrigado no dia-a-dia a dar uma série de informação para exercício de direitos que depois, na prática, vou ter que obstar. E fundamental, mas teria que obstar. A segunda situação é o elevado esforço, um esforço desproporcionado. Estamos a falar de um país com milhares de entidades supervisionadas, onde há pessoas, portanto, com recolha de dados pessoais, quer em fase de supervisão, quer mesmo em fase de registro, quando estamos a registrar as pessoas para o exercício de atividades, e há muitas pessoas singulares a ser registadas para peritos de avaliação de imóveis, para consultores de investimento. Portanto, a impossibilidade, a desproporcionalidade de meios e a quantidade de situações que teremos que viver. E, por último, a incompatibilidade com a finalidade prosseguida, e talvez esta seja a que nos justifica uma melhor especificação. O regulamento obriga a que, quando há recolha de dados, o destinatário tenha que saber para que, qual vai ser a sua utilização. E nós falemos, com certeza. O interesse público que prosseguimos obriga-nos, muitas vezes, a socorrermos desses dados e faz parte do nosso corpo, faz parte da forma como é exercida a atividade da CMVM em Portugal. Quando uma pessoa se registra para ser consultor de investimento, e quando muitas vezes é chamada para ser ouvida e eu tenho que lhe fazer essa informação, esses dados servirão, a informação que me prestar de dados pessoais servirá para toda a fase de supervisão, porque a pessoa não pode ter dados contraditórios. Servirá para toda a fase de averiguação, caso exista qualquer questão. Servirá para toda a fase de contornação, como infelizmente temos vivido nos últimos tempos e que tantos processos nos têm custado. Portanto, e é esta a questão da finalidade. Exatamente, porque depois temos um artigo que está, e que resulta do artigo, da conjugação do artigo 6º com o artigo 7º do regulamento, e que está hoje também na proposta de lei de 120, que é a possibilidade das entidades públicas, com justificado interesse, poderem utilizar os dados para diversas finalidades. Portanto, temos isso no regulamento e temos também essa menção no artigo. Muitas vezes as finalidades, eu não posso dizer a quem está à minha frente, olha, eu estou a recolher estes dados porque vou passá-los para efeito de branqueamento com uma autoridade X. E aí existiria dever de segredo. Além disso, levanta-se logo uma questão de suspeição do próprio serviço de atividade. As autoridades de supervisão não vão por mal, as autoridades de supervisão vão por bem, verificar se está tudo em ordem e se as coisas estão a ser bem desenvolvidas. E, portanto, por estas razões, como é evidente, propusemos uma redação que nos pareceu ser compatível com a proporção de interesse em causa, a proporção do interesse público com a personalidade e a defesa dos interesses, sendo que no número 2 dessa proposta que fizemos, nos comprometemos a disponibilizar, sempre que for possível e não for incompatível com o número 1, toda a informação que não viole, que não constranja o exercício da nossa atividade, via site ou titular. Uma última nota. Esta nossa posição advém exatamente da conjugação do interesse, da conjugação de interesses que temos que estão em cima da mesa. E, por isso, também referimos na exposição introdutória a solução alemã para esta situação. Quer a solução alemã que contemplou diretamente esta possibilidade, quer a própria solução holandesa, que reproduzindo todas as possibilidades de limitação para a sua lei interna, permitirá depois, a nível setorial, articular estas matérias e estes direitos que têm que ser contrabalançados. Obrigada. Passo a palavra à doutora Fernanda.
Muito bom dia. Eu permiti-me, a minha tarefa é enunciar as dificuldades em relação à aplicabilidade do artigo 21, mas antes de passar só gostaria de frisar uma questão em relação ao dever de informação do artigo 13 e 14. É que o artigo 14 tem duas exceções. Quando torna impossível o interesse público, como sabe, ou traduz um obstáculo desproporcionado. O artigo 13 não tem exceção nenhuma, porque eu acho que o RGPD olha no sentido de o responsável ao recolher a informação. Se está perante o titular direto, não tem dificuldades em recolher toda a informação. Quando é indiretamente, é evidente que pode haver obstáculos em recolher a informação. O nosso problema na aplicabilidade do 13 é, ou mesmo no 14, é nas dificuldades para os responsáveis em fazer veicular, em fazer transmitir todo aquele acervo de informação ao titular. Esse é que é o nosso problema. E, portanto, trazer as exceções do artigo 14 para o artigo 13 é permitir, é facilitar a vida dos responsáveis quando, pelas razões já apontadas e até por outras, não é possível naquele momento transmitir todo aquele acervo ou há dificuldades em transmitir aquele acervo de informação particular. são razões um bocadinho diferentes, é transpor para o 13 as exceções do 14 por razões diferentes, porque nós estamos perante o titular. Não é possível, ou é contrária à proporção do interesse público, dar-lhe todo o acervo de informação, ou porque ainda não podemos, ou porque é impossível e contraria o interesse público, ou pode pôr em causa o interesse público. E há também a questão no atendimento público, porque no atendimento público nós estamos na presença do titular, mas nós temos que ter evidências de ter cumprido o dever de informação, temos que ter cláusulas informativas entregues a cada um dos titulares, portanto, ele tem que as assinar e temos que as guardar. Ora, se há muitas pessoas num atendimento, não, em dias de muita afluência, também é impraticável. Portanto, podemos substituir por outra forma de publicitar a política de privaticidade sem estar a sermos obrigados a entregar cláusulas a cada uma dos titulares. Bom, era só isso em relação ao 13 ou 14. Quanto ao artigo 21, este preceito, como sabem, confere ao titular o direito de se opor a qualquer momento e por motivos relacionados com a sua situação particular. Este é um dos aspectos que queremos sublinhar, pode-se opor à operação de tratamento e o responsável tem que cessar a operação de tratamento, a menos que alegue razões imperiosas e legítimas para o tratamento. Ora, a dificuldade é que na nossa ordem jurídica este conceito de razões imperiosas está normalmente ligado a situações de urgência, a situações de interesse público inadiável. Por exemplo, se eu tenho que encerrar uma instituição que está no mercado sem licença, é uma situação de urgência, há razões imperiosas, mas no exercício normal dos poderes de supervisão, no exercício normal do poder de fiscalização, ou mesmo numa inspeção, eu não tenho que invocar razões imperiosas, porque as inspeções até muitas vezes são programadas, não é? Portanto, quer dizer, admitindo que este artigo...
Está a falar do
21, do RGPD. 21 do RGPD, o direito à oposição. A lei, o projeto de lei do governo não fala nesse artigo. Esse artigo, portanto, por razões... A qualquer momento o titular pode opor-se por motivos relacionados com a situação particular. É evidente que o RGPD fala também quanto à definição de perfis. Eu admito que aqui fosse uma situação particular e admito que aqui, para a definição de perfis, mesmo as autoridades públicas fossem obrigadas a ter que invocar razões imperiosas para o fazer. Eu admito que sim. Agora, isso é a definição de perfis. Agora, misturar a definição de perfis com o particular, o titular, poder opor a qualquer momento e por motivos relacionados com a situação particular, é uma frase muito, muito abrangente. Quer dizer, por qualquer situação particular ele pode se opor. E então o responsável não pode continuar. Tem que invocar razões imperiosas, mas razões imperiosas são normalmente razões de urgência, razões, como eu já disse, de premência e de inabilidade de prosseguir o interesse público. E, portanto, aplicar estritamente este preceito causa, eu não consigo entender muito bem este preceito, causa dificuldades e pode pôr em causa o exercício, não é só das entidades de supervisão do setor financeiro, é mesmo qualquer autoridade pública que prossiga normalmente interesses públicos. Como eu digo, invocar razões imperiosas são situações excepcionais. Portanto, a ideia, portanto, era a proposta do governo não faz nenhuma alusão a este preceito e nós achamos que era também importante esclarecer este ponto e que está na proposta também do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.
Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos, pelas vossas considerações. Passo então a palavra aos senhores deputados. Senhor deputado Carlos Abreu Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer às senhoras representantes do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros o facto não só de terem vindo aqui oferecer-nos o seu contributo, como também este suporte escrito comparado, que é extremamente útil para a discussão dos problemas que depois são levantados em audiência, digamos assim. Nós temos perfeita consciência no grupo parlamentar do PSD de alguma aparente e antecipada preocupação do que diz respeito à supervisão financeira, dado que se nós fizermos uma interpretação que não esteja, como deve estar, aivada de bom senso, e de ponderação, inclusivamente, algumas disposições, não apenas da lei nacional, mas também da lei europeia no que diz respeito à supervisão financeira, poderão estar em causa. Ou seja, há aqui um conjunto de problemas que foram levantados e outros que nos têm sido levantados também por outras entidades, curiosamente até consultores financeiros, que pura e simplesmente inviabilizam a política e a diretiva do branqueamento de capitais e outras, porque há aqui, de facto, normas que nos parecem incompatíveis com a defesa do interesse público, que esse tipo de legislação e de orientações e de atividade dos supervisores financeiros importa. E, portanto, há aqui, temos que fazer aqui uma filigrana de legislativa, tentando encontrar, como agora foi dito pela doutora Fernanda Maçãs, encontrar a boa interpretação, no, por exemplo, no 21º do RGPD, para que uma má interpretação não seja possível, por exemplo, no caso português. Não há dúvida nenhuma que aqui temos um auxílio, não é? Às vezes o não cumprir exatamente os tempos legislativos, embora nesta matéria, como sabem, não havia um prazo determinado e certo para a legislação nacional entrar em vigor, mas às vezes havia um prazo, enfim, razoável, que tinha uma data marcante, que era o 25 de maio de 2018, a entrada em vigor do RGPD. E, portanto, seria suposto que a maioria dos Estados-membros fizessem a adaptação ou a execução do RGPD na sua legislação nacional numa data relativamente próxima. Isso não aconteceu com alguns países, não foi só com Portugal, mas isso também tem vantagens. Também tem vantagens. Eu costumo dizer que em Portugal, e obviamente também estou a referir-me ao início da nossa audição, em Portugal chegar a horas é quase um ato de falta de educação. E, portanto, nós tentamos não ser mal educados sempre que pudermos, porque quando chegamos a horas, às vezes parece que estamos a deixar, não nas melhores circunstâncias, aquele que não vai chegar. Mas aqui, nesta situação, de facto, há vantagens. A vantagem é o direito comparado. É ver qual foi a solução francesa, que abordou diretamente esta matéria da supervisão financeira, tentando fazer aqui uma coadunação com as exigências da supervisão e os deveres e as obrigações impostas às autoridades de supervisão através do RGPD, e outras que, aliás, nos têm chegado em contributos que agradecemos, como este. Vai ser um nó que não é fácil de desatar, porque nós estamos aqui, confesso, eu agradeço muito este contributo, obviamente que estou a lê-lo agora, não sei se já o tinham mandado para a primeira comissão, não. Este não, pois. Eu estou a lê-lo agora pela primeira vez, e isto vai exigir algum estudo, porque eu tenho dúvidas se algumas das soluções que estão aqui estão enquadradas exatamente no, digamos, espírito do RGPD. Embora nós saibamos que essa expressão do espírito é também ela muito curiosa, desde que nasceu, penso que foi na segunda ou terceira década do século XIX, no historicismo alemão. Mas é complicado nós conseguirmos coadunar agora, do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, que aqui juntamente com a senhora deputada Andreia Neto represento, não há dúvida nenhuma que qualquer norma cuja interpretação declarativa ou não, cuja interpretação possível e imediata leve à obstaculização da supervisão financeira, terá oposição do PSD. Não faz qualquer sentido nós abrirmos uma porta quando estamos a fechar todos os postigos em relação a um dos problemas fundamentais do nosso tempo, que é exatamente os desmandos de algumas entidades que, por via de branqueamento de capitais e financiamento de atividades ilegais, etc., etc., acabam por não cumprir as obrigações que estão sujeitas. E, portanto, vamos estudar com muita atenção esta proposta, vamos coadunar isto com aquilo que julgamos serem as melhores soluções do direito comparado e agradecemos qualquer outro contributo que neste sentido possa surgir nesta preocupação. Nós não temos prazo, mas obviamente que nos próximos, como sabemos, agosto não existe, é uma ficção, mas nos próximos meses teremos uma lei aqui de adaptação na Assembleia da República, que queremos que seja não uma lei perfeita, e com certeza que vai ter não apenas defeitos, mas até vai ter correções subsequentes. É normal que isso aconteça numa matéria com esta densidade e com este pioneirismo, mas queremos que seja o mais perfeita possível e mais uma vez, é fundamental. Eu confesso que quando li a proposta de lei do Governo, eu fiquei com muitas dúvidas em várias matérias, uma das principais foi exatamente esta. A primeira impressão que eu tive da primeira leitura, que ainda não se desvaneceu, é como é que vamos fazer a supervisão financeira com isto que aqui está. É muito difícil, é muito difícil. Numa interpretação declarativa, até eu diria que era quase impossível, não é? Aquela ideia de dizer tudo a quem se supervisiona é uma ideia um bocadinho... não, nem sei como a qualificar, porque seria desagradável, não é? E de facto, não pode ser essa a interpretação. Não pode ser isso que pode ficar, ou que se pode extrair daquilo que ficar na proposta de lei a ser aprovada. Tenho dúvidas também sobre essa norma que a doutora Fernanda Maçãs falou. Muitas dúvidas, a ideia de que, em princípio, desde que obedeça ao interesse público, os dados que são disponíveis por uma entidade pública podem ser transmitidos para outra entidade pública e para outro fim, desde que seja de interesse público. Desde logo, todas as entidades públicas prosseguem fins de interesse público, portanto será sempre de interesse público. Tenho algumas dúvidas sobre isso, embora saiba que o RGPD vai por aí, mas também tenho muitas dúvidas sobre essa matéria, muitas dúvidas. Isto é, uma entidade pública consegue, na sua atividade, obter determinados dados e depois eles podem ser disponibilizados a todo o universo de entidades públicas, é uma coisa que me faz alguma confusão e que, até meu ver, até contraria as próprias normas, outras, do RGPD. E, portanto, há aqui alguns equilíbrios que nós vamos tentar fazer o melhor possível. E termino dizendo ou reiterando não apenas os agradecimentos, mas o apelo de que qualquer outro contributo que tenham nesta tarefa deste grupo de trabalho, que aqui está um bocadinho dadas as... Este, como sabem, este é o último dia do último plenário e as comissões estão aí, os grupos de trabalho e os nossos colegas tiveram outro tipo de atividades, mas com certeza que depois terão acesso não apenas a esta proposta, como a todos os contributos e ao essencial daquilo que foi aqui dito, qualquer outro contributo que entendam que seja útil, nós agradecemos antecipadamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Bom dia às Sras. Doutoras. Agradecer-lhes também os contributos que aqui nos deixaram, sobretudo este documento que é valiosíssimo para nós, porque não só nos identifica os problemas, como nos traz as soluções, o que para nós é absolutamente vital, porque esta é uma matéria delicadíssima e muito complicada. A proteção de dados, por um lado, é essencial e todos nós temos essa consciência, mas a proteção de dados não pode depois beliscar toda uma série de outras atividades, designadamente a supervisão financeira, que é tão essencial como a proteção de dados. E sendo certo que nós temos que pôr no prato da balança as duas coisas e perceber onde é que podemos ceder e onde é que não podemos ceder em cada uma das matérias. E, portanto, de facto, não é fácil este trabalho e é um trabalho muito especializado a que nós, que temos que tratar de vários departamentos que quiserem desta matéria, não conseguimos dar resposta sem o vosso contributo e, portanto, mais uma vez, agradecer-lhes muitíssimo este documento. Dizer que o deputado Carlos Abreu Amorim já identificou aqui as questões essenciais, mas refrisar que a supervisão, é também para o grupo parlamentar do CDS, a supervisão financeira é uma das matérias mais essenciais dos nossos dias e que, de resto, aos olhos dos cidadãos, tem dado variadíssimos problemas e que, na verdade, não seria compreensível que a supervisão financeira não se pudesse fazer por causa da proteção de dados dos próprios que querem ser protegidos pela supervisão financeira. Portanto, seria aqui uma questão absolutamente incompreensível aos olhos dos cidadãos, que diriam, mas porquê é que a supervisão financeira não se pode fazer para nos proteger, quando sem supervisão financeira nós ficamos, afinal, mais desprotegidos? E, portanto, isto seria, de facto, difícil e incompreensível aos olhos de qualquer cidadão. Mas a verdade é que o RGPD, como dizia aqui, esta questão da portabilidade e da interoperabilidade, se quisermos, de algumas destas, dos dados, tem aqui uma... Se eu a compreendo por causa de questões burocráticas, porque de facto é mais fácil uma entidade... É que nós estamos sempre aqui a jogar com dois conceitos. A modernização administrativa e a simplificação ditam isso mesmo. Ditam que um tem acesso aos dados e que depois a possa dar às outras entidades para que o cidadão não tenha permanentemente que apresentar os seus documentos, que dar os seus dados, que preencher mais uma ficha. Portanto, toda esta amálgama de questões é tão difícil compatibilização que seguramente vamos cometer aqui alguns deslizes e alguns erros. E, portanto, é preciso que tudo aquilo que nós possamos saber a priori nos seja, de facto, entregue para que nós possamos afinar o mais possível todos os conceitos. Mas eu tenho a certeza absoluta que, no final, vamos perceber que há emendas a fazer, que é preciso compatibilizar ainda outros e outros tantos assuntos, e, portanto, isto realmente é difícil. A experiência de direito comparado, obviamente, ajuda, mas o direito comparado ainda não tem tempo suficiente também para se perceber quais são os escolhos que, na prática, vão surgir, porque depois a prática também é absolutamente preciosa para percebermos quais são os escolhos que, de facto, a seguir vão acontecer. De resto, dizer que... se tiverem qualquer outra questão que nos queiram fazer chegar, é obviamente importante para nós. Eu tenho aqui uma discordância de princípio que tem a ver com o tratamento diferente para as entidades públicas a respeito das contraordenações. A mim não me parece que as entidades públicas possam ter um tratamento diferente das entidades privadas. As entidades públicas lidam com dados sensibilíssimos, mais às vezes do que as entidades privadas, ou pelo menos em igualdade de circunstâncias, e a mim não me parece curial excepcionar os entes públicos da aplicação de um regime contraordenacional e aplicá-lo aos entes privados. E, portanto, essa é uma matéria que vai ter que ser vista, porque nesta circunstância estão os entes públicos, estão as IPSS, que têm uma dificuldade inacreditável para fazer cumprir o regulamento e muito mais ainda para eventualmente pagar as coimas que advenham de processos contraordenacionais que tenham. Os supervisores lidam com montantes extraordinários e, portanto, as coimas serão de tal monta que obviamente impossibilitam a sua atividade, mas há alguns entes privados que têm precisamente as mesmas dificuldades. Uma pequena ou média empresa pode levar com uma coima que basicamente a fecha. E mesmo uma grande empresa, no limite, pode... E, portanto, esta dualidade de critérios é que, para nós, é francamente complicada e isto terá que ser visto. Mas eu tenho muita, muita dificuldade em, de facto, fazer esta separação entre entes privados e entes públicos, porque... são todos absolutamente essenciais na nossa economia e portanto, enfim, teremos que ver como se compatibiliza tudo isto. É toda uma, de facto, toda uma matéria apaixonante, porque os desafios são múltiplos e nós não temos pressa, mas estamos, a verdade é que estamos muito, muito atrasados. Agora, a pressa nunca foi boa conselheira, fazemos isto à pressa teria sido um erro, mas temos que o fazer, porque neste momento a verdade é que nem a CNPD está operacional, nem a proteção de dados está a fazer-se no cumprimento rigoroso do regulamento e, portanto, e às vezes até em entidades que vão mais longe do que aquilo que o regulamento pede, porque entretanto está instalada a confusão. E, portanto, é imperioso que nós tenhamos um regime rapidamente, mas como diz o Sr. Deputado, também não pode ser com a maior das pressas, porque se for com a maior das pressas vai correr mal. E, portanto, enfim, agradecer-lhes novamente e deixar dito que tudo o que nos possa fazer chegar é para nós absolutamente vital. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei qual das Srs. Douras vai responder. Tem a palavra.
Só uma observação no seguimento do que disse o Sr. Deputado Carlos Amorim, em relação ao tratamento posterior, que é aquela norma do projeto de lei que permite que uma entidade pública, o responsável, pode prosseguir utilizar os dados para uma finalidade diferente da que presidiu à recolha, desde que seja no interesse público. Há quem considere muito amplo esta norma e que violador eventualmente do RGPD. No entanto, eu só queria alertar que nós, o Conselho, fez uma proposta diferente. É que nós tínhamos o critério, era preciso que a finalidade subsequente se inscrevesse no exercício das atribuições. Exatamente. E, portanto, eu chamava... Pronto, mas é que nós... É uma das tais normas que nós, nesta fase resumida, acho que não temos, mas nós juntámos um outro relatório mais completo, podemos voltar a enviar, onde está... A proposta, onde estão as propostas de todas as propostas do Conselho Nacional de Supervisores, onde está clarificado, nós não queremos ir tão longe, nós não podíamos tanto, nós ficámos confortáveis com a norma, claro, mas quer dizer, preferimos ter aquela, mas se for para retirá-la é melhor então fazer uma coisa mais ponderada, mais equilibrada. Mas em geral. Sim, mas para nós também é fundamental essa permitir, desde que seja dentro das atribuições da pessoa coletiva. Acho que era só isto. Muito obrigada.
Acho que só se fosse possível na sequência da intervenção quanto à dualidade de critérios de responsabilização com coimas de entidades públicas e de entidade privada. De facto, colocada a questão nesse ponto de vista, seja para quem for, é completamente injusto que um hospital parceria pública ou privada goze no benefício de dispensa de estar sujeito a coimas e a clínica dentária que funciona no prédio ao lado com 20, 100 pessoas tenha que cumprir todas as normas da RGPD. E colocada a questão, realmente todos temos que perceber a argumentação. Há, contudo, uma argumentação que penso que também terá sido tida em conta. Quem está a perseguir o interesse público tem que ser responsabilizado pela forma como o faz. E é esse o princípio base de quem serve interesses públicos. E, portanto, qualquer tratamento não cuidado, qualquer situação que possamos viver ou que já tenhamos vivido em termos de sanção pública, tem mecanismos de responsabilização direta dos entes. E são esses que, de facto, têm que ser operacionalizados. Eu penso que, eu estou a pensar exatamente na atividade que desenvolvemos todos os dias. Nós temos todos os dias a noção do risco que corremos da forma como atuamos. Pelo menos é isso que tentamos transmitir a todas as pessoas que, com mais ou menos tempo de casa, têm que atender. Portanto, nós perseguimos o interesse público, não perseguimos interesses privados, não tomamos partido quando fazemos supervisão, mas temos de ter consciência, quando conjugamos estes vários interesses, o único fim é as atribuições que temos. Porque, no fundo, eu costumo dizer, no fundo, o nosso vencimento reflete sempre e só isso. E por isso as questões que se têm colocado de não haver e dos conflitos que se têm colocado. E era sobretudo para este espírito que eu queria apelar. Compreendo perfeitamente, acho que seremos todos sensíveis às questões que a Sra. Deputada colocou com a EBS, mas também penso que seria. Haverão outras formas. Processos de contornação com COIMA obrigarão quer a CNNPD, quer as entidades destinatárias independentes ou à montagem de processo e ao consumo de recursos que poderão ser utilizados muito mais proveitosamente noutra fase, noutras atividades. Portanto, eu penso que se calhar haverão outras formas de responsabilização efetiva que não estar a pensar na ideia de uma coima. Pronto, era só esta a nota.
Esse problema do público-privado é um problema complicado e a discussão não vai ter fim. Há soluções que me parecem só benefício, enfim, da discussão. que me parecem razoáveis e que já foram usadas, mais uma vez, recorrendo ao direito comparado, as atividades em que o público e o privado estão em direta concorrência, não faz grande sentido umas estarem sujeitas à fiscalização e, eventualmente, à prestação de coimas, processos contra ordens nacionais, e as entidades públicas terem uma isenção temporal suscetível ainda de ser ampliada, como está na proposta de lei. E, portanto, há aqui questões que são complicadas. Matéria, por exemplo, porque é que a SIC tem essas obrigações, ou a TVI, e a RTP não há de ter? Explicarem isto do ponto de vista da argumentação é difícil. O exemplo da clínica que deu e do hospital, mas vamos supor, todos nós sabemos onde estamos e qual é o contexto social, intelectual e o ocasio legis que estamos aqui a viver, não é? Eu conheço muita gente que é administradora do hospital e que estava preocupadíssima com o RGPD. Quase que não dormiam a pensar no RGPD. E quando ouviram falar na isenção de 3 anos, é que nem querem mais falar no assunto. Desapareceu, o tema morreu. Morreu, já não existe, já ninguém quer saber. Isto eu estou a falar, obviamente, de uma forma empírica, mas foi mesmo assim. Ou seja, eram só perguntas, só como é que é, como é que vai, quase já na fase do tratamento farmacêutico para acalmar, e de repente desapareceu tudo. Porquê? Porque veio a isenção. E quando chegarmos ao final dos 3 anos, porque todos sabemos, enfim, da massa social de que o país é feito e que não vai mudar em 3 anos, quando chegarmos ao final dos 3 anos, aí a meio ano, vai haver uma pressão tremenda para que os 3 anos sejam aumentados para mais 3 anos, e provavelmente até com êxito, não é? Porque tudo é possível. Portanto, é preciso pôr aqui alguns limites, julgo eu, e essa ideia das atividades diretamente concorrenciais não é, ou seja, na minha salvaguarda à especificidade dos poderes públicos, mas não faz aquilo que, de uma forma, enfim, um pouco ligeira, se pode qualificar como concorrência desleal. Em relação à prestação de coimas, eu percebo essa argumentação e até a partilho. O problema é que o bom senso é muito difícil, e esse é que é muito difícil de legislar. E a grande esperança é que a atividade da entidade fiscalizadora seja pautada por regras de bom senso, de moderação e de pedagogia. Obviamente que nós não podemos pôr isso assim, desta maneira. É uma esperança, uma expectativa legítima, como é evidente. Sim, mas está sempre a possibilidade da espada, digamos assim, da estátua da justiça, poder usar o seu poder coercivo. Eu percebo isso que diz, quer dizer, se começarem a aplicar coimas não apenas ao setor da supervisão financeira, ao setor financeiro, peço desculpa, mas em praticamente qualquer outro setor, não fica nada, não fica pedra sobre pedra. E, portanto, não faz sentido nenhum. E, portanto, eu tenho, enfim, quase que a certeza absoluta que isso não vai acontecer. Mas tem que existir essa possibilidade. Não vai, não vai, não pode ser. Sim, um caso, mas para efeitos pedagógicos. Embora as penas hoje em dia, as penas para dar o exemplo, hoje já não sejam admissíveis, isto do direito penal, obviamente que elas continuam a existir, não é? Para dar o exemplo, não é preciso pôr alguém no pelourinho, mas num caso ou outro pode ter efeitos úteis. Obrigado, sim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para terminar, Sr. Doutor tem palavra.
Sim, portanto, para terminar, gostaria de agradecer os vossos comentários. Estamos cientes de que, de facto, esta coordenação entre as nossas preocupações como CNSF e uma proposta de lei equilibrada e que, obviamente, tenha em conta todas estas questões é uma tarefa complexa, perfeitamente cientes disso. No entanto, mais uma vez agradecemos a vossa disponibilidade e estamos também disponíveis para, naquilo que entenderem necessário, auxiliar no processo.
Muito bem, assim terminamos esta audição, reforçando naturalmente também o pedido dos senhores deputados de que, caso tenham mais algum contributo que nos possam fazer chegar, é para nós, Grupo de Trabalho, também muito importante. Mais uma vez, muito bom dia, muito obrigada.